Entrevista.
Estamos aqui no estúdio da CNM com a presença de nosso colega Denilson Magalhães. Acredito que a maioria ou a totalidade dos prefeitos conheçam Denilson pelas suas constantes palestras pelo Brasil falando em saúde. Sabe tudo, menos curar a doença. Boa tarde, Denilson. Você tomou um choque com essa observação? Não, mas aqui eu falo assim, ó. Aqui é o confessionário da CNM. Tem que ser transparente e falar só a verdade. Somos capazes de tudo, você é também, na área de saúde, menos de curar doença. Ou me enganei?
Não, com certeza, Tairo. Boa tarde, Tairo. Boa tarde, ouvintes da Rádio CNM. E nós trazemos um tema que tem sido bastante polêmico hoje, Tairo.
Pois é, eu sei disso. E polêmico em excesso, né? Porque realmente mexe com todos os municípios brasileiros e levou um impacto muito sério para alguns prefeitos que até esse momento não sabem o que fazer. Estamos falando dos
agentes comunitários
de saúde. A palavra é sua.
Ok. Bom, Tairo, o tema é polêmico e nós temos um posicionamento institucional a respeito de pisos nacionais, né? Nós entendemos que pisos nacionais ferem a autonomia dos municípios, uma autonomia constitucional. É previsto na Constituição que estados e municípios têm autonomia para estabelecer o seu quadro de servidores públicos e as tabelas de remunerações, de gratificações desses servidores. Então, daí a gente já inicia com o entendimento de que estabelecer um piso nacional sem avaliar a real necessidade do ente municipal de ter no seu quadro esses servidores e sem avaliar qual o impacto financeiro no município é totalmente inconstitucional. E não tem como concordarmos que o Congresso Nacional passe a legislar sobre quadro de servidores municipais.
Agora veja, Denilson,
e sobre as remunerações desses servidores.
Para nós que estamos aqui já há algum tempo, né, mostrando as coisas que acontecem com os municípios, as medidas de impacto negativo que nascem dentro do Congresso, infelizmente, sem que os municípios tenham participação direta nisso, mostrando o que ocorre, é muito triste de se falar. Apesar de todo o trabalho e preocupação com a CNM sempre presente em todas as comissões, acompanhando tudo que vai a debate, mas por vezes a gente acaba sendo derrotado, né? Porque é muito fácil votar achando que está agradando a população, sem pensar na consequência do voto.
É verdade, a gente tem vivenciado isso já há 10 anos, e identificado muitas pautas que elas interferem diretamente na gestão municipal, mas infelizmente não, o Congresso não avalia os impactos e o desdobramento disso. E assim, a gente tem uma grande preocupação, Tairo, porque pode ter, não é apenas o problema financeiro de pagar ou não pagar o piso do agente comunitário, mas pode ter um efeito cascata disso, pode ter grandes danos para a saúde pública. Para você ter uma ideia, ano passado, o próprio ministro da Saúde, que ainda era o ministro Gilberto Ock, nos afirmou que não tinha orçamento para pagar esse piso. Então, a nossa preocupação é assim, pode ocorrer desassistência em alguma área da saúde pública para atender a essa categoria, a esse piso que foi aprovado no Congresso. E isso a gente tem colocado porque nós pedimos para o Ministério dizer de onde ele ia tirar orçamento para cobrir esse valor. A gente estima que nos 3 primeiros anos, que é quando ocorre um aumento escalonado de R$ 1.014 para R$ 1.550, já agora em 2019 foi para R$ 1.250, ano que vem ele vai para R$ 1.400 e depois em 2021 ele aumenta para R$ 1.550. E daí para frente o aumento já é regular todo ano, que também não ficou definido na lei de quanto nem como vai ser esse aumento. A gente estimou que só nesses 3 primeiros anos, no orçamento do governo federal, tem um impacto de 10 bilhões de reais. Então o governo federal vai ter que dizer de onde ele vai tirar esse orçamento para
a
saúde.
Haja casa de amorreada para imprimir dinheiro. Né?
Exatamente. E a gente tem uma emenda que limitou o gasto público, né? A emenda 95, a famosa emenda do teto dos gastos. Então, nós questionamos tudo isso ao governo federal, apresentamos nossa preocupação para eles, né? E até hoje não nos responderam de onde cortaram recurso na saúde para atender ao piso nacional. Então, a gente está com uma preocupação muito séria sobre isso. O efeito cascata pode ocorrer no município, porque outras categorias da saúde podem pedir aumento.
Enfermeiros, por exemplo, que estavam...
Exatamente. Os enfermeiros estão direto com os agentes comunitários. Enfermeiros e técnicos de enfermagem compõem as equipes da atenção básica. Esse foi outro ponto que nós questionamos muito ao governo federal. Por que valorizar apenas um trabalhador da equipe de atenção básica e não a equipe toda? Né? Nós temos equipes de saúde da família. São equipes que trabalham, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e nós não podemos esquecer os demais, né? Que infelizmente para o Ministério ele não consegue visualizar isso, mas a estrutura que tem numa equipe, nós ainda temos pessoal de informática, pessoal administrativo, pessoal de limpeza, motorista, quer dizer, uma infinidade de profissionais que atuam na equipe de saúde da família e que infelizmente a visão, o olhar do governo federal é apenas para a equipe mínima.
Denise, você acha agora que com esse novo governo, com esse novo Congresso, pode-se encontrar um caminho para buscar uma solução para isso?
Bom, Taino, nós temos apresentado dois caminhos, né? Nós estamos questionando a constitucionalidade dessa medida, porque quando o governo federal encaminhou para o Congresso a medida provisória 827 de 2018, ela não fazia previsão de aumento de piso. Ela estava apenas corrigindo a legislação que regulamenta a atividade do agente. E essa emenda, essa medida provisória, ela sofreu emendas no Congresso Nacional quando se inseriu o aumento do piso salarial. Então, fala do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele disse que essa seria a última proposição que a casa aprovaria sem a previsão legal de orçamento. Eles estavam cientes que a medida provisória era inconstitucional. Fere a lei de responsabilidade fiscal, inclusive o presidente da República estaria incorrendo em crime, porque ele não poderia reajustar despesas de servidores com pagamento de servidores com menos de 180 dias de um processo eleitoral, do fim do mandato dele, né, para ser mais exato. E isso, inclusive, foi tudo relatado. Então, nós estamos questionando a constitucionalidade da lei, né, se transformou em lei, a medida provisória se transformou em lei, 13.708 de 2018, e nós estamos questionando a constitucionalidade e legalidade da lei.
O problema aí, meu caro amigo Denilson Magalhães, é que o caminho está sendo para tudo a judicialização, né? E aí, quando cai no Supremo, é como tem, por exemplo, os royalties, que os nossos gestores sabem mais, e muito bem. Há mais de 5 anos está lá no Supremo trancado, algo que beneficia todos os municípios brasileiros sem decisão do Supremo. Explicação? A gente não sabe qual é o motivo. Se sabe quem foi que entrou e conseguiu fazer com que tudo ficasse trancado no Supremo. Agora, já tem até parecer para quem foi encaminhado, mas até hoje não foi para o Pleno. O Pleno do Supremo são os 11 ministros para dizer se vai distribuir ou não vai distribuir. Isso aqui, pelo jeito, vai se encaminhar para lá também.
Com certeza. Provavelmente vai ao Supremo Tribunal Federal o questionamento sobre a constitucionalidade dessa lei. E o outro caminho, Tairo, que nós estamos vendo, que é um caminho que inclusive tem um alinhamento com os próprios agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, é a federalização do agente. Hoje, o que é que restou para os municípios? Apenas a contratação e a execução. Toda a regulamentação da atividade, as normas de contratação, regime de contratação, jornada de trabalho, as atividades do agente, elas estão regulamentadas na Lei 11.350 de 2006, que é uma lei federal. Então, o que restou para o município? a contratação, a vinculação do agente e a execução da atividade do agente lá no município. Então, como é que a gente tem um servidor público municipal que é regido por uma lei federal? É. Então, nós estamos questionando, já levamos essa proposta ao ministro da Saúde anterior e vamos levar para o atual ministro da Saúde a proposta de federalizar os agentes e levá-los para o quadro da União. Isso facilitaria para os municípios, porque o que vai acontecer agora no início do ano? Com o aumento do piso, muitos vão ultrapassar a leite de responsabilidade fiscal. Os municípios já estão no limite de despesa com gasto de pessoal, né? E podemos ter prejuízo maior ainda, porque para ajustar essa despesa, muitos gestores municipais já se manifestaram que terão que reduzir seus quadros. Então, nós não queremos isso, nós não queremos o prejuízo para a saúde, nós não queremos o prejuízo para a nossa população, nós não queremos o prejuízo para o próprio agente comunitário. Nós entendemos e valorizamos o papel dele na equipe de atenção básica de saúde, só que se torna insustentável para o gestor municipal. Né?
É o que nós falamos no começo, meu caro amigo Denilson, quando se diz que muita coisa que o Congresso aprove, e tem aprovado muita coisa, causa impacto negativo nos municípios e não há de parte da maioria dos congressistas que votam essas leis um reflexo maior, com preocupação, porque não é o município, nome tal, não, são os munícipes que vão ter que sofrer em função disso. Aliás, a situação da saúde é um exemplo, né, meu caro?
Exatamente, Tairo. Hoje tem sido um desafio muito grande. A saúde pública, ela está na pauta de todos os nossos governantes, de todos os nossos candidatos como prioridade, mas a gente vê que é uma área que ainda necessita muito de atenção, né, dos nossos governantes, principalmente do governo federal, para melhorar as políticas, os programas e as estratégias. Enquanto não conversar com os municípios, debater com o município, esses programas e estratégias que o governo federal traz como uma política de saúde, enquanto não se debater com os estados o financiamento, porque hoje, Tairo, o financiamento da saúde está ficando sob a responsabilidade da União e dos municípios.
Com certeza.
Os estados estão pagando só suas contas e se limitam apenas a pagar suas contas, né? E a gente não tem visto a participação dos estados no financiamento da saúde lá no município. E é lá que tudo acontece. É lá nas cidades que a população procura um atendimento, procuram soluções para os seus problemas de saúde. E, infelizmente, a gente não vê essa participação maior dos estados e nós estamos vendo a União cada vez mais se retirando, tanto do processo de estruturação, de organização da saúde, quanto do processo de financiamento da saúde. Né? Os nossos municípios já investem em média, mais de 24% em saúde dos seus orçamentos próprios. E se continuar desse jeito, nós não teremos orçamento que consiga financiar a saúde
apenas
pública.
Apenas como lembrança, Denilson, há quanto tempo nós dois conversamos sobre isso aqui dentro da CNM? Na minha conta, assim, rápida, lá se vão pelo menos 6 anos. Até um bolo a gente fez de aniversário numa mobilização da CNM para mostrar luta para se conseguir. Os gestores desfilaram pelo Salão Verde com uma faixa de ponta a ponta, dizendo assim: você recebeu o voto, agora vote pelo município que elegeu. Ou seja, vote aprovando leis que garantem mais recurso para a saúde dos municípios. Não veio isso até hoje.
Exatamente, Tairo, não veio. E assim, eu lembro exatamente quando nós fizemos isso, foi pela regulamentação da Emenda Constitucional 29,
isso,
que era de 2000. Quando ela foi aprovada, ela previa que a cada 5 anos uma lei complementar iria regulamentar o financiamento da saúde. E nós, naquele ano, comemoramos 11 anos que o Congresso não votava a lei que regulamentava o financiamento da saúde. Né, e foi com um trabalho muito grande do movimento municipalista, com a presença dos prefeitos aqui em Brasília, que nós fizemos a mobilização e conseguimos que o Congresso votasse a Emenda Constitucional 29, e aí foi quando surgiu, quando eles sancionaram a Lei 141 de 2012, Né? Então foi uma luta de 11 anos que nós tivemos para conseguir aprovar essa lei.
Tudo que se consegue tem que ser na base da pressão, quando devia ser exatamente pelo processo de conscientização. Entendam, por favor, que os municípios estão todos com água no queixo, todos com rombos enormes, e cada vez que o governo oferece um programa, pelo menos até agora, é um programa que os municípios ficam enamorados, os prefeitos assinam o tal do convênio, recebem a primeira parcela e nunca mais recebem mais nada. E o município tem que bancar pelo que assinou e confiou.
É, por isso, Tairo, que assim, esse tema ele vem à tona de novo e nos preocupou bastante, porque há duas semanas atrás, o Ministério da Saúde publicou uma portaria reajustando o valor do incentivo que paga o piso dos agentes de combate às endemias, cerca de 85 mil agentes no Brasil todo. Porém, não deu o mesmo tratamento para o aumento do piso dos agentes comunitários de saúde. Ontem, o Departamento de Atenção Básica publicou uma nota na sua página na internet e uma matéria com uma nota informativa dizendo que vai assumir a responsabilidade pelo piso, né? Dizendo que a partir de fevereiro o valor referente a esse reajuste do piso salarial para R$ 1.250 será transferido para os municípios e que publicará uma portaria futuramente, se houver necessidade, para estabelecer esse novo piso. Então, esse tratamento diferenciado para o piso do agente comunitário, para o piso do agente endemias, a gente volta ao que a gente também tem sempre pautado com o Congresso Nacional e com o Governo Federal. São programas instituídos e institucionalizados por portarias ministeriais que possuem uma fragilidade e uma insegurança jurídica enorme.
Muitos não têm nem lei, né?
Não tem lei. E assim, está na lei que tem o piso, que o piso vai ser reajustado, sim. Mas o governo federal precisa garantir, porque na lei está escrito também que o governo federal é responsável por 95% do valor do piso salarial. Mas nós temos impacto. Os outros 5% o município assume e todos os desdobramentos da contratação, encargos trabalhistas, garantias e direitos do trabalhador, insalubridade, férias, 13º, o transporte, alimentação, adicional que tem que é pago por produtividade, gratificação de produtividade de nível superior que os municípios já pagam, isso tudo nós estimamos que dá um impacto em 3 anos de 5,1 bilhões de reais para os municípios. Então nós temos impacto também. Nós vamos sofrer um impacto alto, né, nesses 3 anos com esse reajuste do piso salarial. E nós não temos a garantia de que vai haver o repasse até agora. Esse tratamento diferenciado que o Ministério deu para o piso do agente comunitário em nota informativa ontem, nos deixou muito preocupado. Por isso nós trouxemos o tema para informar os nossos gestores municipais o que está acontecendo. Publicamos matéria no nosso site hoje para esclarecer o que está acontecendo e que os gestores precisam tomar cuidado. Publicou lei municipal reajustando o piso, ele vai ter que cumprir. Né? Então, reajustou o piso salarial com lei municipal já aprovada na Câmara a partir de janeiro, se tiver repasse do governo federal ou não tiver o repasse, o município é obrigado a cumprir. Então, nós estamos trazendo um alerta para os gestores municipais para que observem, que fiquem atentos a essas informações que o governo federal está passando, para poder fazer o reajuste do piso e a regulamentação do piso do agente.
É aquela história, né, Adelilson? Escrever o cumpra-se é fácil.
Exatamente.
Agora, o cumprir a determinação, que não é constitucional, é difícil para todo mundo.
É, e aí não tem volta, né, Tairo? Depois que o município fizer isso, não tem como voltar atrás, porque a própria Constituição proíbe a redução de salário, retroagir os salários e reduzir novamente. Então, a gente tem essa preocupação em estar informando os municípios, né? E mais uma vez, assim, afirmo, não é nada contra o profissional, nada contra o trabalhador. O nosso zelo é pela administração pública municipal. E a gente tem alertado, tem orientado os gestores para terem cuidado com essas medidas.
E que é claro que eles também têm que se juntarem em movimento para poder defender o que é seu, não é?
Com certeza, porque depois é o próprio gestor que responde.
Com toda certeza.
Né? E nesse período assim que a gente já tem junto, discutindo sobre saúde pública e trabalhando em prol dos municípios, nós tivemos vários amigos que respondem processo hoje, né, de improbidade, tiveram seus bens bloqueados.
Exatamente.
Porque eram secretários de saúde, eram gestores e tentaram cumprir a legislação do SUS e depois vem o Tribunal de Contas, reprova as suas contas.
E o Ministério Público junto, que é pesado, e pronto. Né?
Exatamente, aí eles são penalizados por essas medidas. Né? Então a gente tem alertado exatamente por isso.
Então tá bom, amigo municipalista, você ouviu aqui na Rádio CNM um breve papo com o Denilson Magalhães, que está a partir desse momento comprometido com a Rádio CNM de estar aqui semanalmente para que a gente possa discutir e orientar os gestores municipais sobre questões que envolvem a saúde e oferecendo caminhos, não de solução, mas pelo menos para minimizar um pouco do sofrimento que a gente assiste todo dia pela televisão, aquele horror que acontece. Que vou contar, é realmente o horror puro.
É verdade. É, Tairo, eu agradeço o espaço, com certeza estarei aqui com você outras vezes para a gente juntos levar informações para os nossos gestores municipais. Nós estamos esperando também que esse novo governo acompanhe as nossas pautas municipalistas e acompanhe as nossas reivindicações, de preferência que atendam as nossas reivindicações e que juntos possamos construir um sistema de saúde pública melhor.
E é preciso dizer que os sinais que nascem de lá são bons.
Sim, eu espero que sim. Eu espero que a gente consiga avançar nas nossas pautas, nos nossos pleitos e que a gente leve condições melhores de saúde para a nossa população e de gestão para os nossos prefeitos e secretários de saúde.
Então pronto, obrigado, amigo municipalista, você então ganhou mais esta informação e mais o compromisso de que semanalmente aqui, em dia a ser estabelecido, nunca será o mesmo dia, porque o bom da rádio, o bom da comunicação é aquela surpresa que você não espera receber e de repente ela pinta no seu ouvido.